Bom dia a todos. Invocando o nome de Deus, declaro aberta a 52ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Solicito ao vereador Padovan que faça a leitura da Bíblia, Romanos 12, versículo 17 a 21, a nova vida no serviço de Deus.
Bom dia, senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadores, público presente aqui no auditório hoje, público que nos assiste em casa. Não paguem a ninguém o mal com o mal. Procurem agir de tal maneira que vocês recebam a aprovação dos outros. No que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Meus queridos irmãos, nunca se vingue de ninguém, pelo contrário, deixem que seja Deus que dê o castigo, pois as Escrituras Sagradas dizem: eu me vingarei, eu aceitarei contas com eles, diz o Senhor. Mas faça como diz as Escrituras: se o teu inimigo estiver com fome, dê comida a ele. Se estiver com sede, dê água, porque assim você o fará queimar de remorso e vergonha. Não deixe que o mal vença vocês, mas vença o mal com o bem. Amém.
Solicito à secretária que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Bom dia, senhor presidente dessa casa, vereador Jaúci Alves. Bom dia, os nobres vereadores, vereadora, público que nos acompanha, sejam todos muito bem-vindos. Segundo período legislativo, 3ª sessão legislativa, 18ª legislatura, reunião ordinária, ata 51 de 2023. Aos 17 dias do mês de agosto de 2023, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 51ª reunião ordinária, correspondente ao primeiro período legislativo da 3ª sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: Jaúci Alves Gonçalves, presidente; Adenildo de Jesus Padovan, vice-presidente; Antônio Egídio Rufino de Carvalho, segundo secretário; Cristiano Dias Bonapace, terceiro secretário; Carlos Alberto Delgado de Davi; José Carlos Barbosa Zácaro; José Clemente da Silva Correia; Marcelo Cardoso Lemos; Márcia Pedrazzi Fumagalli e Paulo Roberto Inda Clenobing. Deixou de comparecer a vereadora Zuma Rodrigues Ancinello, conforme decreto legislativo 90 de 2023. Às 10 horas e 35 minutos, o presidente vereador Jaúci Alves Gonçalves, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e, conforme resolução 13 de 2002, solicitou ao vereador Antônio Egídio Rufino de Carvalho que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, 2 Coríntios 2, versículos de 5 a 11, o perdão para o arrependido. Na sequência, o presidente, vereador Jaúci Alves Gonçalves, solicitou ao vereador Egídio Rufino de Carvalho que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, a qual foi lida e aprovada na íntegra, na sequência, conforme requerimento de tribuna livre número 24 do vereador Egídio de Carvalho. Participaram da reunião as professoras Marisele Greco e Naja Dinar Salem, a fim de explanarem sobre o projeto da educação financeira nas escolas estaduais, sendo posteriormente interrompida a reunião para registro fotográfico. Reiniciada a reunião, o presidente vereador Jaúci Gonçalves solicitou ao vereador Egídio de Carvalho que realizasse a leitura dos documentos da ordem do dia. Foram aprovadas as seguintes proposições: requerimento 546 a 554, protocolados respectivamente sobre os números 1587, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602 de 2023. Requerimento verbal do vereador Clemente, Indicações 167 a 172, protocolados respectivamente sobre os números 1588, 1598, 1591, 1592, 1593, 1594 de 2023. Moções 359 a 361, protocoladas respectivamente sobre os números 1584, 1585, 1578 de 2023. Foram apreciados em segunda discussão e votação os seguintes projetos. Número 1, projeto de lei ordinária, número 8, protocolado sobre o número 59 do vereador Marcelo Lemos, que dispõe sobre a política de prevenção à evasão e abandono escolar no âmbito do município de Uruguaiana e da outras providências. Projeto de lei ordinária 111, protocolado sobre o número 1421 de 2023, do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 1.106.000. Foi aprovada a participação dos vereadores conforme convite. 37, protocolado sobre os números 1.605 de 2023. Matérias do expediente. Será encaminhada às comissões técnicas da Casa em regime ordinário. O projeto de lei 128, protocolado sobre o número 1604 de 2023, do vereador Carlos Delgado de Davi, o qual denomina a Esplanada da Justiça, o espaço público nas proximidades dos prédios públicos do Poder Judiciário em Uruguaiana, correspondências recebidas de diversos, ofício 529, protocolo 978 de 2023, correspondências expedidas ao Executivo, ofício 648 a 652 de 2023 e autógrafo 68 de 2023. A diversos ofícios 1154 a 1277 de 2023. Registram-se que o conteúdo das discussões e pronunciamentos desta reunião encontram-se arquivado em áudio no Departamento de Imprensa desta Casa, estando à disposição de qualquer pessoa ou entidade que queira requisitá-los. Cumpridos os objetivos e nada mais havendo a tratar, o presidente Jolcei Alves Gonçalves, invocando o nome de Deus às 11 horas e 47 minutos, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Érica Obes de Vargas, auxiliar técnico legislativo, lavrei a presente ata, Sala Ramão Barbate Filho, aos 17 dias do mês de agosto de 2023. Feita a leitura, senhor presidente.
Feita a leitura, a ata está em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. A ata está aprovada. Solicito à secretária que faça a leitura da participação desta reunião.
Às 10 horas e 15 minutos, conforme requerimento 498, da vereadora Márcia Fumagalli, participam da reunião a doutora Cláudia Castro, presidente da APAE de Uruguaiana, senhora Tânia Costa, presidente da Associação dos Amigos Deficientes Físicos de Uruguaiana, advogados Gustavo e Everton, representando o doutor Luciano Caetano Brites, presidente da OAB, subseção Uruguaiana, para falarem sobre a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla.
Com a palavra, a vereadora Márcia Fumagalli.
Bom dia, senhor presidente, colega vereadora Zuma, demais vereadores. Muito bom dia ao público que nos acompanha aqui no plenário, esse dia tão especial. Também ao público que nos acompanha através das redes sociais. A nossa proposição se deve em razão da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, que é celebrada de 21 a 27 de agosto, data essa instituída através da Lei 13.585 de 2017, que possui como objetivo principal promover a discussão e reflexão sobre a relevância do tema e as formas de melhorar as condições de acessibilidade, inclusão e integração de colaboradores com deficiência, a fim de oferecer ao público em comento condições adequadas para regular exercício de suas atividades laborais e direito. Aqui também destaco, mês passado, mês de julho, foi sancionada a lei que prevê o atendimento também às deficiências ocultas, entre várias deficiências como o TEA, TDAH, surdez, demência, fibromialgia. Então, a nossa legislação está avançando neste olhar sensível para as pessoas com deficiência. E hoje aqui também eu estou utilizando o cordão de girassol, porque eu sou uma pessoa que tem o TDAH, então é importante que a gente use, divulgue o uso do cordão de girassol, porque as deficiências ocultas, elas não são visíveis de imediato, mas elas existem, são reais. Então, a lei que aprovou o uso do cordão de girassol no Brasil, Lei 14.624, de 2023, é muito importante, é um avanço, e nós precisamos tratar muito sobre o assunto das pessoas com deficiência para que elas tenham os seus direitos respeitados. Somente estar positivado na legislação não é suficiente se as leis não forem eficazes. E aqui de imediato eu quero agradecer aos nossos convidados, quero agradecer a atenção do presidente da subseção de Uruguaiana da OAB, Dr. Luciano Caetano Brits. Quero agradecer em especial seus representantes que hoje nos brindam aqui, que vão trazer um pouquinho mais de conhecimento para nós. Dr. Luiz Gustavo da Silva, Dr. Everton Barragan, doutora Juliana Titebol, doutora Cláudia Castro, que é presidente da APAI Uruguaiana, e também da senhora Tânia Costa, presidente da Associação dos Amigos dos Deficientes Físicos de Uruguaiana. E eu quero reforçar aqui o meu carinho e a minha admiração a todos vocês, pelas pessoas que vocês são e pela luta que vocês vêm travando em prol das pessoas com deficiência. As pessoas com deficiência precisam de um olhar sensível, de toda uma comunidade. Quando a gente encontra pessoas com o know-how de vocês, dispostas a lutarem por essas pessoas, nós temos que ser muito gratos. A nossa gratidão e o nosso reconhecimento a cada um de vocês que lutam por um mundo mais igualitário, mais justo, um mundo melhor para todos nós. Então, desde já, eu já deixo aqui o meu reconhecimento e a gratidão. Muito obrigada. Muito obrigada também à doutora Maria Lúcia, que está presente aqui conosco, e às demais autoridades aqui presentes hoje. Obrigada, senhor presidente.
Convidamos a doutora Cláudia Castro para fazer uso da palavra.
Bom dia a todos. Aos que não me conhecem, me chamo Cláudia Maria Quintana Castro, sou advogada, especialista em processo de trabalho e direito do trabalho, mestrando em direito internacional e hoje ocupo o cargo de presidente da APAI. Agradeço e cumprimento aos presentes, na pessoa da vereadora Fumagalli, que tem um olhar atento à nossa instituição e efetuou o presente convite. Pessoal, vou contar um pouco da APAI. Depois eu vou pedir para vocês ouvirem a nossa diretora e coordenadora pedagógica para trazer mais dados específicos para vocês. Falar da APAI me emociona, sabe, pessoal? Mas vamos lá. Hoje a APAI conta com 26 funcionários. Eu completo 8 meses de mandato com salários, com os tributos, com os acordos trabalhistas, fiscais e um cível em dia. Isso não é fácil, pessoal. A regularização documental da instituição. Nós fomos brindados, contemplados o ano passado, no mês de dezembro, com o selo do SEBAS. Estou presente diante de advogados e presidentes de instituições, sabe o quanto é difícil essa certificação. E isso nos engrandece muito, porque hoje toda a nossa documentação está em dia, salvo uma prestação de contas no mandato de 2018 a 2020, que tendemos a regularizar essa semana. Então, não era nem do mandato anterior, era do mandato anterior ao nosso. Então, deixar a instituição documentalmente em dia é bastante difícil. No moldes que ela foi encontrada num período anterior. Mas nós temos um olhar muito caridoso e carinhoso do nosso procurador-geral, Dr. Edson, que nos auxilia nessa empreitada. Hoje, pessoal, nós temos, não me deixa mentir, a nossa coordenadora pedagógica, Cecília, e a diretora Júlia, que estão presentes, 96 alunos efetivamente matriculados e frequentadores da instituição. Se nós formos considerar a fisioterapia, se nós formos considerar a equipe médica, se nós formos considerar a assistência social, esse número tende a triplicar ou quadruplicar. Então, nós estamos dizendo que cerca de 500 pessoas saem do Sistema Único de Saúde e todo o dever da administração pública com essas pessoas e frequentam a nossa instituição e têm o melhor atendimento lá. Pois eu arrisco a dizer que nem todas as escolas têm 100% das suas educadoras pós-graduadas na educação especial para receber esses alunos. Nós temos. Considerando também, não posso deixar de mencionar a nossa sala de estimulação precoce. Acredito que em Uruguaiana, são pouquíssimas no estado, mas em Uruguaiana é a única, que nós aproveitamos as janelas neurais, depois a Júlia fala com maior propriedade, para que crianças de 0 a 4 anos sejam estimuladas precocemente e tenham desenvolvimento neurológico melhor. Está aqui o Gustavo, o doutor Gustavo, que tem o Joãozinho lá frequentando a estimulação precoce e está dando um show de bola e nos surpreendendo diariamente. Pessoal, a vereadora Fumagalli me disse assim, ai, Cláudia, é muito importante tu esteja aqui para nos dar o olhar do aluno especial, o olhar da pessoa assistida. Eu penso, e estamos aqui em possivelmente em candidatos a prefeito da cidade, é vocês, vereadores e pretentores de ocupar o cargo no Poder Executivo, que tem que ter olhar para nós. Porque a instituição ela não funciona, muito embora exista pessoas com perfil neoliberal, liberal é outra coisa, que entende que a instituição ela tem que ser mantenedora de si. Eu penso exatamente ao contrário. Vocês têm que olhar para nós e verificar o quanto nós fizemos um serviço que deve ser realizado pelo serviço público em nome de um bem maior, que é uma sociedade mais justa e igualitária e com olhar especificado para as pessoas que têm alguma coisa diferente do que a gente declara normal. Então, hoje nós temos um convênio com assistência social, com o Fundeb estadual, com o Fundeb municipal. A secretária Maria Helena é excepcional com seu olhar para a instituição. É uma eterna gratidão a essa pessoa e que ela ocupe esse cargo de gestão por bem mais tempo do que a gente possa, enquanto ela tiver a capacidade de tecnicidade para essa ocupação. E eu vejo que a gente não tem esse olhar. Poucos de vocês frequentam a instituição ou foram até lá. Vocês devem frequentar a instituição e ter este olhar, porque não são poucas pessoas que a frequentam que são contempladas. E, retomando a pauta, nós temos o convênio do Fundeb estadual, do Fundeb municipal, da assistência social, e nós não temos convênio com a saúde. Os nossos frequentadores da área da saúde, nós atendemos toda a nossa equipe na área da saúde, o médico, a terapeuta ocupacional, a psicóloga, o fisioterapeuta, com recursos próprios ou rubricas parlamentares. E todos que estão presentes aqui não nos deram rubricas ainda, juntos aos seus deputados. Então, penso exatamente ao contrário de ti neste aspecto, Fumagalli. É vocês que têm que ter olhar para nós.
porque sem os recursos públicos e sem, sem vocês frequentarem a instituição, vocês não vão saber o trabalho tão bonito que a Mari, nossa administradora, faz lá, nossa dirigente Gasparina faz lá, a Cecília, nossa coordenadora, faz lá, nossa diretora faz lá. Agradeço. Peço que vocês ouçam também a Cecília e a Júlia, que prepararam o material para vocês, e reitero o nosso convite a todos de irem até a instituição. Um abraço fraterno a todos.
Bom dia a todos, né? Muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui hoje. Eu sou a Maria Júlia Quevedo. Eu sou diretora da Escola Especial Recanto Amigo, que é mantida pela APAE. De 21 a 28, comemoramos a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. A data foi instituída pela Lei nº 13.585, de 2017, e visa ao desenvolvimento de conteúdos para conscientizar a sociedade sobre as necessidades específicas de organização social e de políticas públicas, para promover a inclusão social. Nesse segmento populacional, e para combater o preconceito e a discriminação. No ano de 2023, o tema da semana é Conectar e Somar para Construir a Inclusão. O tema visa mostrar à população que, diante da força da era da informação e dos impactos que a mesma causa, a conexão, por meio da comunicação interpessoal e digital, amplia os horizontes e expectativas, permitindo, consequentemente, a união de esforços em torno de uma corrente, a construção da inclusão. Eu tenho a dizer assim, que a nossa luta é diária. Não é só nessa semana que nós comemoramos, a luta é diária. Convido todos vocês a conhecerem a nossa instituição e, como a doutora Cláudia já falou, que nós temos uma salinha de estimulação precoce, onde nós trabalhamos com crianças de 0 a 4 anos para dar todo o suporte que a criança precisa, quanto mais cedo, melhor. O meu muito obrigado pelo esse carinho que nós fomos recebidos aqui. Obrigado.
Bom dia, obrigada pela oportunidade. Então, dando continuação, acreditamos que a conexão proporciona às pessoas com deficiência e suas famílias a ter melhor conhecimento de seus direitos, além de disponibilizar formas acessíveis de se comunicar com a sociedade como um todo, a exemplo dos inúmeros canais de comunicação digital, redes sociais, podcasts, lives, blogs, sites, aplicativos de mensagens instantâneas, entre outros. Essas ações de se conectar e comunicar são elementares no sentido de agregar e somar forças para que, assim, o paradigma de impedimento social ainda presente em pleno século XXI seja desconstruído e erradicado. A Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla 2023 tem como objetivo provocar na sociedade a necessidade de se integrar de maneira responsável em benefício das causas das pessoas com deficiência, dando-lhes vez e voz e mostrando a importância da inclusão para o desenvolvimento do país, afinal, a sociedade é de todos e para todos, um texto da APAE Brasil. Né? Então, assim, ó, o caminho é difícil, é árduo, mas na nossa escola, Recanto Amigo, que é mantida pela APAE Uruguaiana, nessa questão da conexão e de somar esforços, né, para a construção da inclusão, no sentido da educação, que é a nossa área, né? A APAE tem as áreas de atendimento, educação, saúde e assistência social na nossa área. Então, a gente tem, graças a Deus, muito investimento na tecnologia que ajuda os nossos estudantes no seu desenvolvimento cognitivo, afetivo, enfim, psicomotor e social. E das suas interações também entre eles e com a sociedade. Nós temos uma lousa digital, né, que é importantíssima, e eles adoram trabalhar nessa lousa interativa. Temos nas 4 salas de aulas, a gente tem um data show em todas as salas, que eles adoraram, é imagem de cinema, né? Então, assim, ó, as professoras podem trabalhar inúmeras atividades ali e as disciplinas assim com eles, e é assim, ó, é show mesmo. Data show é show. Então, assim, ó, agradece essa oportunidade. Gostaríamos, né, de convidá-los a todos a conhecer a Pai Uruguaiano, o trabalho desenvolvido, né, como a nossa diretora Maria Júlia, né, falou. E estamos de portas abertas, né, à espera de vocês, da visita de vocês. Muito obrigada pelo convite. Obrigada.
Tânia, vamos fazer uso da palavra?
Bom dia a todos e a todas. É um prazer estar aqui novamente nessa casa que a gente faz uso nessa semana, de vez em quando a gente aparece. A DUR tem uma história de mais de 30 anos. Hoje nós estamos colhendo os frutos, porque até então, no passado, as pessoas com deficiência ficavam nas esquinas pedindo. Mas, graças a um olhar, ela não gosta que eu fale disso, a professora Medianeira. Foi a professora Medianeira que me trouxe para essa vida. Aprendi muita coisa com ela, articular, né, principalmente. E hoje, a DUR tem voz e vez. É meio complicado ter voz e vez, porque a gente é pequeno. E hoje a gente está aqui, mais uma vez, para pedir o apoio de todos os vereadores, o Legislativo junto com o Executivo. Nós hoje, em Uruguaiana, as pessoas com deficiência estão na rua. Tem muitos cadeirantes na rua que não saíam de suas casas. Mas para isso acontecer, para nós ter vida quase plena, a gente precisa do transporte adequado, com qualidade e segurança. A gente precisa de rampas de acessibilidade. Claro que já melhorou, mas hoje o nosso telhado de vidro é o transporte público. Hoje mesmo, para vir para cá, eu deixei um colega na rua já. Porque como eu moro na Coab 1, eu faço uso Coab, bairro João Paulo, para me garantir. Só nesse percurso nós temos 10 cadeirantes no T1. Nós temos cadeirante no T8. E nós temos cadeirante hoje também na linha T2. Hoje um ônibus que aparentemente são novos. A cada linha que eu citei dessa só tem um ônibus adaptado. Em vez, é uma pessoa com deficiência por vez. Se tu não sair cedo, tu fica para trás, tu não cumpre horário. E um dos ônibus, o outro, já estava estragado, que está com a rampa estragada e estava apresentando problema. Tanto que uma mãe que vinha num outro ônibus, que me conhece, passou para que eu vinha. Tânia, o ônibus está terrível. Então, assim, ó, o que eu peço para os senhores hoje? Faz de conta que cada um de vocês que tem poder da voz e vez, mora num bairro pobre do Uruguaiana. Se coloque nesse lugar. E que o filho de vocês seja cadeirante. Um dia que se vocês colocarem-se nesse lugar, vocês venham de lá para cá, saem dos bairros, se disfarcem, andem no ônibus junto com o povo, para vocês verem aqui a realidade. A gente sai de casa porque a gente ama a vida. E no dia que a gente nasceu, Deus deu esse lugar para nós. E esse lugar é nosso. E quando eu tiver força, tivermos colaboradores junto comigo lá na DUR, eu vou estar aqui. Porque a minha missão é lutar por igualdade, de direito, de fato. Como agora mesmo teve uma reforma na Baixada, eu faço uso dentro do corredor da Baixada, porque é mais seguro. Se eu quiser ir lá na Receita Federal, que eu preciso ir, é mais seguro para mim. Não só eu, como os cadeirantes já fazem uso disso, aquele corredor de acesso. Aí eu fico meio bitolado, né? A reforma linda, maravilhosa para os olhos dos outros veres. E eu digo, mas como lacraram essas entradas? Mas eu tive lá e vi, já não está lacrado mais. Não está bem na norma da BNT, mas já está ali. Já é um direito adquirido. Então, assim, ó, eu peço, fundo do coração, que você se empenhe no transporte público. Nós precisamos ter segunda opção. Ontem nós estivemos falando com o prefeito, E eles que não tinham segundo plano para o transporte para nós. E eu digo, tem sim. Porque a assistência social tem um veículo adaptado, novinho, que tem rampa. Claro que a gente não quer. Ah, fulano liga lá e o ônibus está lá à disposição. Não, a gente não quer isso. A gente quer ter o direito de sair da nossa residência a qualquer momento, a qualquer hora, sem estar engessado. Mas, na falta do transporte público adequado para nós, eu acho que vai ter que entrar uma situação de emergência também. Porque eu vou no mercado, eu vou na farmácia, eu tenho trabalho voluntário, todas as pessoas que estão dentro da Duro, a diretoria é um trabalho voluntário, é por amor ao próximo. Nós não temos para a coletividade, para as políticas públicas. Então, eu acho que esse grito hoje é o transporte público. Claro que a gente precisa da saúde, a gente precisa da educação, mas se não tiver transporte público, como é que nós vamos sair de dentro de casa? Todos nós temos compromisso. E não só eu que faço compra. Outras pessoas que também fazem parte da Duro têm vida plena, têm suas casas, têm seus filhos e precisa de transporte público. Então, o que eu desejo hoje, a turma da Duro, junto com a Federação Rio Grandense de Entidades do Rio Grande do Sul, que a Duro faz parte, é esse empenho de vocês. Se coloquem num bairro desprovido de qualquer coisa. Até seria muito uma dinâmica ser um cadeirante em um momento e viver esse momento para ver como é que é a vida da pessoa com deficiência. É só vivendo que tu vai brigar sempre, tu vai lutar sempre. Não é briga, mas é botar o direito na prática para nós. As nossas vidas só precisa de recursos, só isso. Que vocês tenham atitude junto com o nosso prefeito, se unam para dar esse direito esquecido há muitos anos em Uruguaiana. E é isso que eu desejo. Nós fizemos uma lembrancinha como de fato, a gente gosta de fazer isso, é um carinho. E atrás tem uma mensagem, o Espírito Santo para iluminar o coração de vocês. Essa mensagem diz assim, ó, a inclusão das pessoas com deficiência é a obediência aos direitos constitucionais, humanos e éticos que possibilitam a vida melhor a esse indivíduo. Porque nós já temos a mercê, né? Porque a nossa fragilidade de estar numa cadeira não é igual a de vocês. Claro que todos nós somos especiais e todos nós somos frágeis, mas nós somos mais frágeis ainda. Porque como que eu vou sair da minha casa? Desde ontem eu já estava com o Paulo Serani, com o rapaz da empresa, o Clademir, amanhã eu estou em compromisso. Eu preciso de um ônibus. Então, não é justo isso. Então, o desejo, mais uma vez estou sendo repetitiva, que fique isso nos corações de vocês. Que cada um de vocês tenha atitude em prol dessa pessoa que vive de salário mínimo, que vive à mercê da mercê, que vive lá na João Paulo, lá na Anitta, lá no Tijolão, que as ruas são tenebrosas, mas o transporte tem que estar em cima dessa rua. As nossas cadeiras não são motos. As nossas cadeiras é um, vamos dizer, motorizada, é um transporte de locomoção para nós andar, para nós voar nossas tranças, como eu digo. Mas não é veículo. Essas cadeiras têm durabilidade de 2 anos. Imagina uma pessoa que sai de João Paulo. Ela vai estragar. Quem é que vai arrumar a cadeira? Se ela só tem a troca pelo SUS de 2 em 2 anos. Esse é o apelo que eu fico para vocês. Transporte público adequado para nós e com segurança. Obrigado.
Obrigado pela participação da Tânia, da ADUR. A gente convida o pessoal da APAE. Interrompemos a sessão para fazer o registro e posteriormente voltamos com nossos convidados, pois o pessoal da APAE tem um compromisso agora também. Então a gente interrompe a sessão para fazer um registro e posteriormente a gente segue a pauta. Convidamos os doutores Gustavo e doutor Everton a fazer uso da palavra representando a nossa OAB Uruguaiana. Doutora Juliana.
Bom dia a todos aqui presentes, bom dia presidente e demais membros aqui da mesa. A gente está aqui representando a OAB em nome do Dr. Luciano, que ele não pôde estar presente hoje, em razão que hoje inicia a campanha da doação de sangue lá na Santa Casa. A gente quer salientar aqui na nossa fala que a OAB está trabalhando diariamente pelo reconhecimento e na busca dos direitos das pessoas com deficiência, pois a gente sabe que a sociedade ela não vê com os olhos de igualdade as pessoas com deficiência. Então, a gente vê também que tem uma pauta de retrocesso e a gente quer vencer, e precisamos fazer ecoar a voz dessa parcela que hoje não é mais uma minoria. E a acessibilidade também é um tema essencial e a gente quer efetividade também do que já está na nossa legislação. Queremos frisar também que a OAB ela zela pela observância dos direitos das pessoas com deficiência, então está não apenas defendendo as garantias fundamentais da própria pessoa com deficiência, como também está zelando pelos direitos fundamentais de toda a coletividade. Desta forma, tal tutela se insere duplamente dentro dos objetivos da entidade, conforme o nosso estatuto. Sabemos também que os números do nosso município são grandes, em relação às pessoas que sofrem restrições físicas, mentais ou sensoriais, de natureza permanente ou transitória, que limitam sua capacidade de exercer uma ou mais atividades essenciais à vida diária, sendo sabido que tal deficiência pode ser causada ou agravada pelo ambiente econômico ou social. A preocupação em defender os interesses das pessoas com deficiência vem se acentuando, e a Constituição Federal, a legislação infraconstitucional, tem sido progressivo em cuidado para editar normas protetivas a esse respeito, porque, no fundo, estamos diante do zelo pelo princípio da igualdade. A pessoa portadora de deficiência em nada perde de sua dignidade enquanto pessoa, outro sim deve reconhecer o direito de atingir todas as potencialidades compatíveis com a sua limitação. Assim, para cuidar dos problemas de discriminação também dos empregos públicos e privados, de integração social, de atendimento educacional e de saúde, de prevenção e de atendimento especializado, de facilitação de acesso aos bens e serviços coletivos, de eliminação de preconceitos, de supressão de obstáculos arquitetônicos, de adaptação de logradouros, edifícios, veículos, transportes, tudo isso e muito mais são providências imprescindíveis para alcançarmos uma sociedade mais justa e igualitária que defenda adequadamente seus membros mais fracos, entre os quais um dia estivemos todos nós e entre os quais a qualquer momento qualquer um de nós pode estar ali. Então, a OAB preza e luta pela defesa dos direitos fundamentais da pessoa humana ao lado dos demais órgãos e entidades, também ao lado das próprias pessoas portadoras dessas necessidades especiais, dos seus familiares e dos seus amigos. Então, sem mais delongas, passando essa questão mais introdutória, agora eu passo a palavra ao meu colega Dr. Luiz Gustavo, que vai passar a falar sobre os portadores de síndrome de Down e os seus direitos. Muito obrigada a todos.
Bom dia aos nobres vereadores, bom dia presidente, bom dia ao vice-presidente, bom dia aos amigos Marcelo Lemos, bom dia aos amigos Paulo Clerubim, bom dia amiga Márcia, que temos a satisfação e o agradecimento de recebermos o convite em nome da OAB, hoje estando representando o presidente Luciano, que está em uma campanha junto à Santa Casa, onde esse mês a OAB se compromete a fazer a doação de sangue por seus advogados. Uma saudação também ao público em geral, e eu gostaria de fazer um agradecimento especial à PAI pelo trabalho que ela vem desenvolvendo na comunidade uruguaianense. Não sei se todos já visitaram ou conhecem as dependências, conhecem quem trabalha, quem colabora, se conhecem a estrutura e se já conversaram com eles em algum momento. Eu falo da PAI porque eu tenho meu filho João Miguel lá, com 3 anos, e que graças a eles e graças a Deus, ele pode contar com esse serviço hoje de excelência. De excelência por quê? Porque eles tratam com amor, com carinho, e com toda a sensibilidade do mundo. Então, meu agradecimento à PAI por esse serviço de excelência, como a doutora Cláudia veio aqui e falou, e precisamos estar atentos a ela, cuidar de todos, olhar mais para todos, dar uma atenção especial às nossas crianças e às nossas pessoas com deficiência. Podem ter certeza, como a Tânia já falou, não é fácil. A extrema dificuldade que ela nos trouxe hoje de como as pessoas cadeirantes sofrem e como elas precisam de um melhor desenvolvimento, de uma maior acessibilidade e de um maior apoio. Porque é fácil vir aqui, nós da OAB, e falarmos sobre direitos. Mas precisamos exigir que esses direitos sejam cumpridos, à risca. E a OAB toma esse partido e toma essa frente para poder esclarecer um pouquinho mais sobre os direitos dos portadores de deficiência. Em especial, vou trazer um pouquinho para vocês sobre a Síndrome de Down. A Síndrome de Down foi descrita há pouco mais de 150 anos, quando John Langdown, em 1866, se referiu pela primeira vez em um quadro clínico com identidade própria. Trata-se de uma condição genética causada por uma cópia extra do cromossomo 21 nas células e por isso também conhecida como trissomia do cromossomo 21, chamado T21. A estimativa da Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down é de que cada uma das 700 crianças que nascem com T21, o que soma cerca de 270 mil casos de Síndrome de Down no Brasil. As leis brasileiras, então, de inclusão, a Lei número 13.146/2015, institui o Estatuto da Pessoa com Deficiência e garante à pessoa com Síndrome de Down o direito à educação, à saúde, ao trabalho, à cultura e ao esporte. Há leis gerais e federais relacionadas a benefícios e isenções à saúde, à educação, ao trabalho e à acessibilidade. Um dos direitos essenciais e nem sempre discutido, refere-se ao desconto de 80% nas passagens aéreas para acompanhantes de passageiros que têm síndrome. De acordo com a resolução aprovada pela Agência Nacional da Aviação Civil, ANAC, em seu parágrafo 1º do artigo 27 da resolução da ANAC número 280, de 11 de julho de 2013, a pessoa com deficiência arca com a passagem integral, mas o acompanhante pode pagar apenas 20% do valor da passagem aérea. Para usufruir desse direito, o acompanhante deve verificar as regras de cada companhia aérea, que consistem na pessoa ter mais de 18 anos e condições de prestar assistência ao passageiro PCD. Em algumas situações, pode ser exigido o laudo MEDIF, Formulário de Informações Médicas, explica a advogada Franciele Carvalho. Sócio da Advocacia LBS Advogados Integrantes do Grupo de Trabalho, inclua. Dentre esses direitos, temos o benefício de prestação continuada, que além ao direito de auxílio-doença e aposentadoria, o BPC é uma garantia social importante para esse movimento previsto no artigo 203, incisos 5º da Constituição Federal, com o objetivo de proteger as pessoas com deficiências e idosos a partir de 65 anos, que não sejam capazes de prover seu sustento, ainda que não tenham sido contribuintes do INSS e desde que a renda familiar seja inferior a 25% do salário mínimo. Outro direito é isenção do imposto de renda. De acordo com a Lei 7.713, de 88, todas as pessoas com síndrome de Down são isentas do recolhimento do imposto de renda. Ainda temos a isenção na compra de veículos e IPVA. As pessoas com deficiência mental, ainda que menores de 18 anos, poderão adquirir diretamente ou por intermédio de seu representante legal a isenção do IPI do automóvel. O direito prevê alguns requisitos que devem ser observados na Lei 8.989 de 1995, atualmente prorrogada pela Lei 11.941 de 2009. Ainda é proibida a cobrança de valores adicionais para estudante. O parágrafo 1º do artigo 28 da Lei 13.146/2015 veda a cobrança de taxa de reserva sobre taxa ou quaisquer valores adicionais para matrícula, renovação ou mensalidade de estudantes com síndrome de Down. e um dos mais importantes também, negar matrícula escolar é crime. Escola pública ou privada que negar matrícula de aluno em razão de sua deficiência comete crime punível com reclusão de 2 a 5 anos e multa, conforme o artigo 8º da Lei 7.853/89. Ainda temos vagas reservadas em concurso público. A Lei 8.112/90 determina a ocupação de até 20% das vagas de concurso público para pessoas com deficiência. De acordo com o Decreto 3298/99, o percentual mínimo de vagas é de 5%. Temos também as cotas nas empresas privadas, que são as leis de cotas. Artigo 93 da Lei 8.213/91. É um importante mecanismo de inclusão, visto sua previsão de que empresa com mais de 100 funcionários tenham de 2 a 5% dos seus cargos preenchidos por pessoas com deficiências. Temos ainda vagas reservadas em universidade. A reserva de vagas em universidade pública é obrigatória e deve ser de 5% para pessoas com deficiência, de acordo com a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência. Também temos o uso do passe livre em transporte interestadual, vagas especiais em estacionamentos, a possibilidade de tirar a carteira nacional de habilitação e dirigir. Portanto, também devemos ouvir as pessoas com síndrome de Down. As pessoas com síndrome de Down, senhores e senhoras, gostariam de ser ouvidas sobre os seus desafios, sobre as suas necessidades de inclusão social no nosso país, neste dia e em todos os outros. O Brasil necessita se comprometer a envolver essas pessoas nas decisões tomadas sobre elas, trabalhando sempre para entender essa demanda. Findando então sobre o tema, a OAB mais uma vez agradece a oportunidade ofertada com imensa satisfação, e porque esse é um tema de extrema importância, extrema relevância, a vereadora Márcia, que hoje nos proporcionou estar aqui, juntamente com a Tânia e com a APAE, e espero que muito mais ONGs e associações também venham aqui e também sejam convidadas a participar, pois é um tema que merece maior valorização, debate, e desde já nos colocamos à disposição para quaisquer momento que a Câmara necessitar da OAB. Muito obrigado a todos. Agora chamo o colega Everton para falar um pouquinho mais sobre o direito dos autistas.
Senhor presidente, senhores vereadores, estimados colegas, vereadora Márcia, que nos brindou com essa oportunidade, plateia, comunidade que nos vê e nos ouve, eu gostaria de fazer primeiramente a minha audiodescrição. Eu estou vestindo um terno preto, uma camisa azul, com uma gravata azul mais escura. Eu uso óculos, eu tenho a pele clara e o cabelo castanho escuro. Eu trouxe para nós refletirmos sobre o autismo. O autismo, né, é uma condição neurológica específica. Nós estamos dentro de uma neurodiversidade. Nós não somos iguais, né? Uns torcem para o Grêmio, outros torcem para o Inter. Uns gostam da aula de história, outros de geografia. E ninguém gosta de matemática. Mas, enfim, né? O autismo, então, ele se caracteriza principalmente por questões que são, dentro da neurodiversidade, muito mais específicas. Então, as pessoas, elas têm como característica alguns estereótipos, né, que nós chamamos de estereotipias, né, e o diagnóstico da pessoa com autismo, então, é baseado nesta avaliação, neste acompanhamento do desenvolvimento dessa pessoa, na capacidade de interação das relações sociais, de focar, de criar vínculos de confiança entre as pessoas e suas relações. Né. Os seus grandes desafios são estabelecer esse vínculo e essa inclusão dentro da sociedade. Né? O TEA, ele não tem cura. Né? Ele é o, dentro daquelas deficiências ocultas. Né? Então, aparentemente, não se consegue diagnosticar a olho as pessoas que são portadoras de TEA. Né? Há casos também de TEA que as pessoas desenvolvem superabilidades. Não só apenas a questão da, da falta, né, da deficiência de interação, mas elas desenvolvem e têm uma grande dificuldade, às vezes, aliás, de hiperfoco. Né? Então, as pessoas portadoras de TEA têm como característica esse hiperfoco. O autismo, né, vem do grego alto, para dentro, né, esse olhar para dentro, estar para dentro de si mesma. Né, então, ela fica aparentemente alheia ao mundo que a cerca em função desse hiperfoco. Né. A Lei 12.764/90, então, ela contempla o autismo para fins legais como uma deficiência. E tem todo o arcabouço protetivo, né, das pessoas com deficiência. Hoje houve uma alteração, e os nossos estimados médicos podem nos complementar, né, que ela passou a ser a CID, na CID-11, né, e 6A02, antes era F84, né, porque agora ele se caracteriza muito mais o diagnóstico pela constatação da deficiência intelectual e do desenvolvimento da linguagem. Então, se divide em mais 7 classificações possíveis de TEA. Então, são questões bastante específicas. Há portadores de TEA que têm o desenvolvimento da linguagem, outros não. Então, são subclassificações que são importantes até mesmo para aplicarmos o diagnóstico e as correções que se forem necessárias, o apoio. Hoje, estima-se que no Brasil sejam 5,95 milhões de autistas. Mas isso não é um dado brasileiro, porque no Brasil ainda nós não temos esse levantamento. Ele foi baseado, que é a pesquisa base para o mundo, realizada nos Estados Unidos, com 36 crianças de 8 anos. 4,3% dos avaliados nesse estudo, ou seja, um para cada 36 milhões de habitantes americanos é portador de TEA. E no Brasil, projetando-se, chegaria-se a 5,95 milhões de pessoas que são diagnosticadas precocemente. Há uma realidade toda de uma geração mais antiga que não tinha ainda o acesso ou ao diagnóstico, que convivem na sociedade e não estão integradas nesses percentuais. Né? E se formos verificar a nível de políticas públicas, basilar, nós sabermos quantos nós somos, para que os ajustes nas políticas sejam mais efetivos. Né? O histórico legislativo sobre o autismo, quando se fala em direitos sociais, né, quando se fala em proteção, em dignidade da pessoa humana, nós não podemos deixar de revisitar a história, porque os direitos eles não surgiram espontaneamente agora. Né? Eles vêm de uma evolução da sociedade. Né? Lá da Revolução Francesa, do iluminismo, dos ideais de igualdade, fraternidade, né? Que foram evoluindo, que incentivaram a independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa, que incentivaram, aqui fomentaram a Revolução Farroupilha, a abolição da escravidão, o direito de igualdade das mulheres, o público LGBT e também os deficientes. Né? A dignidade da pessoa humana, talvez para aquele momento histórico fosse uma, mas ela vem evoluindo conforme, para e passo, a sociedade evolui e há necessidade de se regular as novas relações sociais. Então, novos direitos efluem desses princípios, né, que estão esculpidos lá no artigo 5º da Constituição. Né? Se nós fôssemos evoluídos a tal ponto em que o artigo 5º nos bastasse, nós nos guiaríamos apenas por princípios. Mas como a sociedade e a característica da mente humana, né, a capacidade de interpretação e de estabelecer novas relações, nós precisamos especificar as condutas em sociedade, e este é o papel do legislativo, né, bem servir a comunidade regulando as relações sociais. Esta é a função primeira, né, do poder legislativo, dos instrumentos que o Estado tem para regular a vida em sociedade. E nós tivemos como primeira pauta de direitos da pessoa com deficiência em 2006, na Convenção da ONU, que essa convenção serviu de base depois para a política dos direitos das pessoas com deficiência. Né, ela foi incorporada como emenda constitucional ao Brasil. E o primeiro país do mundo que teve uma legislação sobre o autismo foi a Islândia, em 2010. Né, depois veio a lei federal em 2012, veio a política brasileira de inclusão da pessoa com deficiência. Vamos fazer um recorte aqui, rapidamente, de principais direitos, que alguns já foram contemplados pelos colegas, porque se encontram dentro da mesma proteção dos direitos das pessoas com deficiência. Mas os autistas ainda têm algumas características essenciais ali. Né? A tutela jurisdicional. Então, o direito da pessoa com deficiência, e também inclui o do autismo, né? Ele ganhou uma tutela de interesse coletivo. Né? Ele importa a toda a sociedade e ao Ministério Público como detentor, né, dessa missão institucional. Então, ele é caracterizado como um direito difuso, né, que ele pertence a uma coletividade, a todos e especificamente a alguns também. Né, temos os benefícios sociais, o direito ao LOAS, como já foi referido pelos colegas, né, essa prestação continuada, que se submete também a um crivo ali da questão da renda per capita familiar, mas é possível. Né? A gratuidade no transporte interestadual, isso é uma lei federal, né? E por incrível que pareça, muitas vezes você tem que entrar na justiça para garantir esse direito, inclusive ao acompanhante, que é um direito. Né? O direito de acessibilidade, né? A prioridade no atendimento, inclusive é uma lei municipal, né? Que o autista tem prioridade no atendimento, mas não é um privilégio, é uma visão de empatia, porque a pessoa portadora do autismo, ela, por característica, ela não consegue aguardar um longo período naquela mesma posição, naquele mesmo local. Então, isso vem muito da empatia e não só da questão de estabelecer privilégios, do poder do jus império do Estado, né, de fazer os outros obedecerem, mas de uma visão que vem lá da empatia dos valores que a sociedade traz. Né, o atendimento educacional especializado, né, o AEE, hoje é direito, e devemos ressaltar que o município de Uruguaiana, as escolas públicas principalmente, vem cumprindo de forma muito, muito boa a lei de inclusão e acessibilidade, né, as escolas são capacitadas, os formadores também apresentam aí, as escolas, as pessoas portadoras de deficiência, elas são destinadas àquelas escolas que melhor tenham capacidade de acolhê-las. Então, o município vem dando passos importantes na inclusão e na acessibilidade na educação. A redução da jornada de trabalho dos pais também é uma lei federal e também ela encontrou eco aqui no município também, os servidores que possuem filhos com deficiência ou com autismo, eles têm direito à redução da jornada, sem redução dos seus vencimentos, porque muitas vezes, né, por característica do TEA, ele precisa de atendimento multidisciplinar. Né, e o atendimento multidisciplinar ocorre durante o dia inteiro, são diversas terapias que se distribuem ao longo da semana. Essa é a vida de uma pessoa portadora de TEA, muitas vezes, de uma criança, especialmente. Né, tem direito à carteira de identificação, que foi aquela da lei do Romero Mion, que no estado do Rio Grande do Sul já tinha uma carteira, né, mas agora alçado a lei federal, né, a isenção de IPI e IOF para aquisição de veículos, né, automotores, isso é importante para os PCDs, né, como um todo. Ele tem validade a isenção do IPI por 3 anos, então quando a pessoa adquire, ela tem que ficar com o automóvel por 3 anos para depois poder trocar. Né. Se quiser auferir também o IOF, é uma única vez, porque é um imposto único, né. Ao direito do acompanhante, que eu já havia referendado aos senhores. No Rio Grande do Sul, trouxe alguns recortes aqui da legislação, né, do atendimento integrado, a carteira de identificação, né, a consolidação das leis, o passe livre intermunicipal, assim como tem o interestadual, tem o intermunicipal, e a isenção do IPVA, né, que dá um grande reforço, né, e, diga-se de passagem, não é só para aquisição de carro zero quilômetro, para aquisição de veículos seminovos também. Só que aí ele vai incidir sobre o valor da FIPE, mas é possível se oferir essa isenção também. Né, algumas leis aqui do município, né, leis importantes aqui da nossa comunidade, da conscientização do dia sobre o autismo, né, a obrigatoriedade, eu recordo bem da obrigatoriedade da colocação do símbolo do autismo lá nas plaquinhas de identificação, porque é uma deficiência oculta, como já referido, né, as pessoas não têm conhecimento, muitas vezes o público em geral. Né, os horários de atendimento especial, muito importante ali, o laudo médico, né, porque é uma deficiência que não tem cura, então se restringir a uma data, né, para o laudo que atesta, causar um embaraço, né, muitas vezes a uma família que não dispende de recursos ou do próprio inchaço, né, do nosso SUS de conseguir um laudo novamente. Os principais, no entanto, os senhores puderam ver, e o público em geral, que o Brasil ele é característico caracterizado por uma farta produção legislativa, e diga-se de passagem, de grande qualidade. No entanto, o que padece a sociedade brasileira é da cultura do civismo. Fazer o que é certo não é heroísmo, é a nossa obrigação. Respeitar a lei é a nossa obrigação, enquanto cidadãos de bem. E, no entanto, nós, ainda com todo esse arcabouço legal, nós temos que diariamente ingressar em juízo para que o juiz reafirme o que já está positivado na lei. E isso é um retrocesso a nível de sociedade, né? A gente descumprir a lei contumaz. Entristece a produção legislativa, porque são leis que não encontram aquele grande objetivo, que é tornar o mundo melhor, a sociedade mais igualitária, mais inclusiva, né? Na nossa realidade de Uruguaiana, e refoge às vezes a capacidade do legislativo, do executivo, né, são as grandes distâncias do nosso rincão, né, da fronteira, o acesso às vezes a profissionais, como especialista, né, padecemos ainda em Uruguaiana, dentro do SUS pelo menos, né, de um neuropediatra. Né, então as crianças têm que viajar, às vezes a Itaqui, né, que tem uma neuro, que parece que não virá mais, ou as cidades mais próximas, Santa Maria, os grandes centros. E isso também se alia, né, como uma reivindicação, que espero que sejamos contemplados em breve, né, do nosso hospital de fronteira, né, e da nossa universidade produzir especialistas. Né, nós precisamos de residência médica para que esses profissionais sejam formados dentro da nossa comunidade e nós possamos usufruir desse conhecimento em prol da nossa comunidade. Então, são questões que refogem a capacidade das forças institucionais. Outra questão lamentável, né, que não vou fazer uma ressalva que não é generalizado, mas há muitas escolas, né, que ainda há discriminação contra as pessoas portadoras de autismo e deficiências em geral. Talvez devêssemos inverter a lógica de não dizer que temos a deficiência para conseguir a vaga e garantir a vaga e depois declarar essa deficiência, porque é uma obrigação de todos receberem os portadores de deficiência, qualquer que seja. Mas, na realidade, nós vimos uma entrevista prévia que você diz que é portador de alguma deficiência. E aí há uma disposição, né, há uma discriminação branca. porque a gente diz que não tem vaga. E ninguém vai se indispor a ir lá procurar, a fazer provas, ingressar em juízo. Talvez se nós invertêssemos a lógica, né, e garantíssemos a vaga, e depois a declaração da deficiência, porque, de toda forma, é um direito. Mas é um direito que reporta em valores, né? E talvez essa seja a grande questão, né? A contratação de profissionais, de auxiliar pedagógico, de AEE, de infraestrutura, e talvez o vil metal seja mais importante do que se acolher um outro ser humano em iguais condições não, em condições adequadas para que ele se desenvolva como igual. Né? Isso é empatia, né? Reconhecer a humanidade do próximo como a nós mesmos. Então nós precisamos do apoio da família, né, a inclusão social, o ambiente de trabalho propício a receber essas pessoas também, porque elas têm direito ao trabalho, a terem o seu próprio ganho, né? Elas têm direito a participar da vida da comunidade, acesso aos meios, à cultura, ao lazer, ao esporte. Uma reflexão para encerrarmos. Certa vez, um discípulo procurava sempre sondar e sorver do mestre, né, as coisas, os entendimentos filosóficos e espirituais sobre as coisas da vida, sobre o mundo. E o mestre sempre com carinho, sabedoria e paciência lhe ensinava. Um dia caminhavam numa alameda, contemplando a natureza, e surgiu um desses episódios, e então o discípulo pergunta ao mestre: mestre, como deveríamos tratar os outros? Não existem outros. É essa a mensagem. Não existem outros. Nós somos todos irmãos em humanidade. Se nós não alcançarmos esse entendimento, nenhuma lei, por mais efetiva, por mais cogente, por mais impositiva que seja, alcançará o seu objetivo. Porque as grandes sociedades não se distinguem pela força de suas armas, mas pelo caráter dos seus cidadãos. Obrigado.
Em nome do Poder Legislativo, a gente agradece a participação de todos os convidados num tema importante de tratarmos a semana da luta e conscientização às pessoas. Interrompemos a sessão e convidamos os convidados a fazer um registro junto com a Câmara dos Vereadores.
Vamos retomar a sessão? Passamos à ordem do dia. Solicito à secretária que faça a leitura dos requerimentos.
Ordem do dia. Requerimento de Tribuna Livre, número 28, protocolo 1618 de 2023. Vereador Marcelo Lemos, solicita à Tribuna Livre ao comandante do Batalhão de Polícia Fazendária do Estado do Rio Grande do Sul, Major Estevão Navarro da Rocha, para explanar sobre só trabalhos na área de segurança do município, no dia 7/12. Requerimento número 555, protocolo 1612 de 2023. Vereador Marcelo Lemos solicita ao executivo sinalização e colocação de ponto de ônibus em frente à escola Embaixador João Batista Luzardo. Requerimento 556.
Senhor presidente, só com a palavra, vereador. Só uma correção, né, agradecendo a leitura. O pedido para a tribuna livre do comandante do Batalhão de Polícia Fazendária, o Major Estevão Navarro, é para o dia 12 ou 14 de setembro. Não é para o mês do 12.
Segundo essas datas, não estão disponíveis.
É que justamente por isso que eu fiz o pedido da palavra, né? Como está no requerimento ali dia 12 ou 14, é que o comando da Polícia Fazendária, o Batalhão Fazendário, é um subcomando da Brigada Militar no Estado do Rio Grande do Sul. O comandante, ele fica sediado em Porto Alegre. Então, é uma tribuna livre de ocasião. Então, por isso o pedido, o batalhão fazendário tem os seus setores de inteligência, repercute com muita intensidade na redução da criminalidade. Inclusive, o comandante, Major Estevão, mandou um abraço para o vereador Clemente, que tem uma amizade, tem uma relação, e eu vejo da mais extrema valia a participação dele na tribuna livre. E, claro que compreendo o funcionamento da casa na questão dos horários, só que é uma tribuna livre de oportunidade, porque ele não estará aqui em dezembro. Ele estará aqui apenas nessa semana. Muito obrigado.
Vereador Marcelo Lemos.
Requerimento 556, protocolo 1613 de 2023. Bancada progressista. Solicita ao Executivo informações referente às indicações 77 de 2021 e 58 de 2022, relativa ao projeto de lei para limpeza de terrenos baldios no município de Uruguaiana. Requerimento 557, protocolo 1617 de 2023. Vereador Paulo Clenobing solicita ao Executivo restabelecimento da iluminação pública na Travessa Francisco Martins Bastos, em frente ao número 3817, no bairro São Miguel. Requerimento 558, protocolo 1616 de 2023. Frente Parlamentar Desenvolvimento de Uruguaiana solicita envio de ofícios com demandas da reunião da Frente Parlamentar que tratou sobre o comércio. Requerimento 559, protocolo 1619 de 2023. Vereador Marcelo Lemos solicita ao Executivo reposição de lâmpada na quadra 2, em frente à Casa 30, no bairro Nova Esperança. Requerimento 560, protocolo 1644 de 2023. Vereador Clemente solicita à Secretaria Estadual de Educação para que informe os motivos e a base legal de não terem sido destinadas vagas em processo de contratação temporária de servidores de escola para o município de Uruguaiana.
Peço a palavra, presidente. Com a palavra, vereador José Clemente.
Excelentíssimo senhor presidente, vereador João C., excelentíssimas senhoras e senhores vereadores, comunidade que nos acompanha tanto no plenário, na Câmara de Vereadores, como pelas redes sociais. Senhoras e senhores vereadores e comunidade, nós estamos aqui requerendo informações ao governo do Estado, através da Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Sul, uma vez de que está em aberto o edital número 10 de 2023, que traz o cadastro temporário para a contratação emergencial de servidores de escolas. Vagas para cargo de agente educacional 2 e interação com o educando, que trabalharão diretamente como monitores de estudantes com deficiência, transtorno do espectro autista, TEA e altas habilidades. Estranhamente, para mim estranhamente, o município de Uruguaiana, como o maior município da fronteira oeste do Rio Grande do Sul, parece que a Secretaria de Educação entendeu que aqui nós não temos ninguém que tenha transtorno do TEC, a transtorno do espectro autista, e nenhuma pessoa com necessidades especiais, porque o Uruguaiana não foi contemplado com essa política do governo do Estado. E nos demonstra aí uma cidade que a Coordenadoria Regional de Educação, somente em Uruguaiana, tem 30 escolas do Estado, e na região tem 62 escolas do Estado do Rio Grande do Sul, sob sua responsabilidade, não conseguiu detectar, e agora eu ouvi aqui na manifestação da OAB, exatamente um posicionamento cobrando do poder público maior inclusão, maior inserção, maior disponibilidade de pessoas que pudessem trabalhar nisso. E isto quem faz são monitores de escolas. E estranhamente, porque eu entendo que estranhamente, é porque eu não posso entender de que seja desconhecimento de quem trabalha na área, vereador. Porque simplesmente deixar Uruguaiana de lado nessa questão, por que Uruguaiana, nós queremos saber, Por que que Uruguaiana não está dentro do rol de municípios que serão atendidos com esta contratação emergencial? Nós vimos aqui, e feliz é a cidade de Alto Feliz, né, que não tem 50% da dimensão populacional de Uruguaiana, vereadora Márcia. Araricá, Barão, outras cidades que não têm o nosso número sequer de escolas, muito menos de educandos. E nós precisamos saber que o governo, por que que é que o governo do estado do Rio Grande do Sul sempre tem um olhar, nos parece, nessas questões, um pouco mesquinho para nós aqui em Uruguaiana. Não nos atende nesse momento. Então, que o governo nos explique como é que entendeu que Uruguaiana não tem pessoas com transtorno do espectro autista e com pessoas que têm a necessidade de ser atendido por esses profissionais e nos excluiu desse processo. Muito obrigado, senhor presidente.
Requerimento número 561, protocolo 1645, de 2023. Vereadora Márcia Fumagalli solicita ao Executivo manutenção do semáforo no cruzamento da rua Gregório Bregarai com Duque de Caxias. Requerimento 562, protocolo 1648, de 2023. Vereador Marcelo Lemos solicita ao Executivo fiscalização de terreno baldio na rua General Vitorino.
A palavra o vereador José Clemente.
Senhor presidente, em relação ao requerimento, aproveitando a oportunidade que a vereadora Márcia traz o assunto, e eu também ouvi o vereador Egídio Carvalho, através do seu programa de rádio, falando e abordando, onde um cidadão falava do semáforo, e hoje pela manhã, inclusive, eu também fui questionado pelo Elivelton na imprensa, se podia dar informações em relação a algumas coisas em relação ao semáforo. Especificamente o semáforo do cruzamento da rua Duque de Caxias com Gregório Beregaray, os equipamentos nossos dos semáforos em Uruguaiana, muitos deles ainda, mesmo que desde 2015 a gente venha fazendo, num planejamento a médio e longo prazo, uma transformação no trânsito em Uruguaiana, onde incluímos separação longitudinal de pista, um volume significativo de sinalização viária e também sinalização vertical, os semáforos, lá naquele especificamente que eu estava me referindo, tem os controladores, que são aquelas caixas que ficam no suporte, onde tem o suporte do conjunto semafórico. Alguns daqueles equipamentos são de algum tempo já em funcionamento em Uruguaiana. Alguns da empresa Digicom e outros com tecnologias diferentes uns dos outros. Quando ocorre oscilação de carga de energia elétrica e também situações de tempo, não sempre a questão climática, mas também ela, acontece nesses equipamentos mais antigos algumas alterações. Naquele lá, na última chuva que ocorreu, ele queimou a placa daquele semáforo e, inclusive, o dano foi de grande monta, que a placa que está lá, que estava lá, foi retirada para tentar um conserto aqui, emergencial aqui, para tentar recuperar, tendo em vista que é de uma tecnologia um pouco mais antiga. Não estou falando do conjunto semafórico, aquele que tem a regressão, que aquele é mais novo, mas sim do controlador. E esse controlador pode ser substituído? Pode. Então nós pedimos também de que se faça avaliação e implantar um novo tipo de semáforo naquele local, até que se resolva essas questões de manutenção dos equipamentos mais antigos, que são tecnologias mais antigas, que demandam, inclusive, remeter para fora de Uruguaiana, que é a grande maioria das vezes. Então, os semáforos, que também, às vezes, estão no intermitente, que é o sinal amarelo, aquele, existe uma programação em determinados horários, pelo fluxo de veículos, o próprio sistema é programado, e ele opera nessas condições. Não sempre quando está, por exemplo, em horário comercial, pode ser problema, sim. E geralmente tem ocorrido isso, e é um estudo que se faz para aprimorar o funcionamento, é naquele semáforo lá da esquina do condomínio Santos Dumont, que também acontece dele em determinados horários que são comerciais, ocorrer esse tipo de problema. Mas há uma equipe verificando os semáforos, e este especialmente daquele cruzamento foi a placa que foi literalmente desintegrada o dia da chuva, não se sabe, por uma descarga talvez de um raio que tenha comprometido aquele local, ou mesmo uma carga excessiva de energia elétrica. É um problema que deve ser resolvido nos próximos dias. Obrigado, presidente.
Requerimento 563, protocolo 1649, vereador Marcelo Lemos. Solicita ao Executivo informações sobre acidentes de trânsito e arrecadação, destinação dos valores arrecadados com multas de trânsito no município de Uruguaiana. Requerimento 564, protocolo 1657 de 2023. Vereador Bispo Padovan solicita ao Executivo que notifique a empresa BRK Ambiental para conserto de rompimento de tubulação na rua 14 de julho, bairro Nova Esperança. Requerimento 565, protocolo 1658. Vereador Bispo Padovan solicita ao Executivo providências para remoção de lixo e colocação de placa proibido jogar lixo na rua Marechal Floriano, número 3223. Requerimento 556, protocolo 1659 de 2023. Vereador Bispo Padovan solicita ao Executivo revitalização da sinalização urbana na rua Silva Mose, Cidade Alegria. Requerimento 567, protocolo 1660 de 2023. Vereador Bispo Padovan solicita ao Executivo escoamento fluvial e colocação de bueiros na Alameda Espinilho, no bairro Coab 2. Requerimento 568, protocolo 1661 de 2023. Vereador Bispo Padovan solicita ao Executivo reparos na rua Salgado Filho, entre as ruas Borges da Costa e Telmo Basto, no bairro Cabo Luiz Quevedo.
Consulto aos senhores vereadores se há requerimento verbal.
Requerimento verbal, senhor presidente. De acordo com o assessoramento do nosso expediente, em relação ao requerimento de Tribuna Livre número 28, eu peço alteração para que seja realizada a participação na sessão e também em específico para o dia 12, pois no dia 14 a reunião é na Praça Farroupilha, então dia 12 nós temos a estrutura do plenário e peço a participação então do Major Estevam, comandante da Polícia Fazendária, na sessão, tá? Com a anuência do plenário.
Requerimento verbal, vereador Egídio Carvalho.
Muito bem, senhor presidente. A propósito de estarmos vivendo a Semana Municipal e Estadual de Pessoas com Deficiência, peço a esta casa, ou encaminho a esta casa, requerimento pedindo que a Secretaria Municipal da Indústria e Comércio fiscalize estabelecimentos comerciais que não disponibilizam a rampa de acessibilidade, não só para o nosso comércio, como também órgãos municipais, órgãos estaduais e órgãos federais. E aí pediria a participação da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana para que trate dessa questão. Se nós fizermos uma avaliação, são poucos os estabelecimentos que contam com a rampa de acessibilidade. Muitos órgãos estaduais ou órgãos municipais, órgãos federais, deixam a desejar e não disponibilizam essas rampas de acesso. Esse é o meu requerimento verbal, senhor presidente.
Coloque em votação os requerimentos. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem. Os requerimentos estão aprovados. Solicito à secretária que faça a leitura das indicações.
Indicação 173 e 174. Protocolo 1651 e 1652 de 2023. Vereadora Márcia Fumagalli indica ao Executivo a aquisição de cadeiras de rodas e de novas cadeiras para a UPA 24 horas. Indicação 175. Protocolo 1653 de 2023. Vereador Bispo Padovan indica ao Executivo poda ou extração de árvores na Rua Marechal Floriano, em frente ao número 3223, no bairro Nova Esperança. Indicação 176, protocolo 1654 de 2023. Vereador Bispo Padovan indica ao Executivo revitalização da faixa de pedestre em frente à EEEF Antônio Mari Urichi. Indicação 177, protocolo 1655. Vereador Bispo Padovan indica ao Executivo instalação da rede elétrica na Rua Albertino Pires, no bairro Cabo Luiz Quevedo. Indicação 178, protocolo 1656 de 2023. Vereador Bispo Padovan indica ao Executivo repavimentação asfáltica na Rua Salgado Filho, no bairro Cabo Luiz Quevedo. Indicação 179, protocolo 1662 de 2023. Vereador Zuman Sinello indica ao Executivo a reativação da pista de kart anexa ao Aeroclube de Uruguaiana.
Vereadora Zuma?
Sim, senhora.
Gostaria de pedir que se a senhora só verificar a situação, essa indicação de reativação da pista do kart, tem subsídios? Qual é a questão da indicação lá? Porque essa pista está fechada?
Ela está fechada.
Não, a pista está em atividades, porque a senhora verificar se existe, inclusive teve um evento há duas semanas atrás realizado pelo pessoal do cartódromo de Uruguaiana, ela está ativada. Mas só para verificar a situação lá, para nós poder acompanhar, inclusive existe um decreto do município por parte da apropriação para que sejam mantidas as atividades do cartódromo de Uruguaiana.
Bom, recebemos, vereador, pessoas, representantes, e nos pediram.
Perfeito, tá só para nós verificar, porque existe um decreto de desapropriação por parte do município de Uruguaiana nesta área lá.
Tá bem, então, muito obrigado. Indicação 180, protocolo 1666 de 2023. Vereador Cristiano Bonapace indica ao Executivo colocação de bueiros na Rua Iris Valls, em frente ao número 3625.
Coloque em votação as indicações. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. As indicações estão aprovadas. Solicito à secretária que faça a leitura das moções.
Moção 362, protocolo 1606 de 2023. Vereador Marcelo Lemos, votos de pesar à família de Maria Elizabeth Mendizábal, Telecheia. Moção 363, protocolo 1611 de 2023. Vereador Marcelo Lemos, votos de pesar à família do senhor Volney Oliveira Tavares. Moção 364, protocolo 1614 de 2023. Vereador Marcelo Lemos, votos de pesar à família da senhora Suzana da Silveira Palácio. Moção 365, protocolo 1631 de 2023. Vereador Carlos Delgado, congratulações e louvor ao Palmeiras Futsal Uruguaiense pelos 19 anos de existência. Moção 366, protocolo 1640 de 2023. Vereador Marcelo Lemos, congratulações e louvor à equipe de marketing Space Fest Service pela conquista do primeiro lugar nível 1 Programação e Inovação na etapa estadual da Olimpíada Brasileira de Robótica, que aconteceu na Unicinos em São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Moção 367, protocolo 1641 de 2023. Vereador Marcelo Lemos, congratulações e louvor à Associação Cultural Elder Júnior pelo primeiro lugar na categoria fanfarra simples na primeira Copa Estadual ABANFAC, edição uruguaiana. Moção 368, protocolo 1642 de 2023. Vereador Marcelo Lemos. Congratulações e louvor aos alunos das escolas municipais Macir Ramos Martins, Dom Bosco, José Francisco Pereira da Silva, Marília Sanchotene Felice e Escola Rui Barbosa, pela participação da etapa estadual da Olimpíada Brasileira de Robótica, que aconteceu na Unicinos, na cidade de São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Moção 369, protocolo 1643 de 2023, vereador Carlos Delgado, congratulações e louvor aos organizadores da primeira Copa ABANFAC Uruguaiana, Copa Estadual ABANFAC, de bandas e fanfarras. Moção 370, protocolo 1646 de 2023, vereador Carlos Delgado, congratulações e louvor à fanfarra harmônica Elisa Ferrari Valls pela conquista da primeira Copa ABANFAC Uruguaiana, Copa Estadual da ABANFAC de bandas e fanfarras. Moção 371, protocolo 1647 de 2023, vereador Carlos Delgado, congratulações e louvor à fanfarra infanto-juvenil Vila Lobos pela conquista da primeira Copa ABANFAC Uruguaiana, Copa Estadual da ABANFAC, de bandas e fanfarras. Moção 372, protocolo 1658 de 2023, vereador Marcelo Lemos, congratulações e louvor a loja Caio Peças Agrícolas pelos 25 anos em nosso município. Moção 373, protocolo 1663 de 2023, vereadora Zuma Cinello, congratulações e louvor ao Laios Clube Uruguaiana pelo evento Café Colonial.
Coloque em votação as moções. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. As moções estão aprovadas. Discussão e votação única. Solicito à secretária que faça a leitura dos pareceres do veto ao autógrafo número 56.
Muito bem, senhor presidente. Vamos à leitura da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Do parecer. Chega a esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação, de proposição do Poder Executivo, o veto total do autógrafo 056 de 6 de julho de 2023, sob o título Dispõe sobre a publicação da lista de espera dos pacientes que aguardam por consultas, exames, intervenções cirúrgicas e outros procedimentos e atendimento fora domicílio no portal da transparência do município de Uruguaiana, por flagrante inconstitucional. O ofício do Poder Executivo Municipal observa que as questões de saúde são da intimidade do cidadão e devem ser preservadas conforme assegura a Constituição Federal, Código Civil e Penal e Código de Ética Médica, demonstrando assim o vício da proposição, bem como destaca o vício da iniciativa, pois compete ao prefeito propor norma sobre organização e funcionamento da administração pública municipal, incluindo as atividades inerentes à rede de saúde pública da cidade. Ante o exposto, após análise, o parecer é favorável ao veto total. Sala das Comissões, 14 de agosto de 2023. Vereador Paulo Klenubing, relator. Vamos à Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação e Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Vamos ao parecer. Chega a esta Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul o veto total ao autógrafo número 056 de 2023, sob título Dispõe sobre a publicação da lista de espera dos pacientes que aguardam por consultas, exames e intervenções cirúrgicas e outros procedimentos e atendimentos fora do domicílio no portal da transparência do município de Uruguaiana. por flagrante inconstitucionalidade de autoria do Poder Executivo. Analisando o tema, entende-se pelo acolhimento do veto total, tendo em vista a violação da intimidade e a vida privada dos pacientes que aguardam por consultas, exames, intervenções cirúrgicas e outros procedimentos e atendimentos fora domicílio. Importante ressaltar também que o veto em apreço já foi acolhido e aprovado na Comissão de Constituição, Justiça e Redação desta Casa Legislativa. Ante o exposto, após a análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, serviços municipais, o parecer técnico é favorável à aprovação do veto em análise. Sala das Comissões, 21 de agosto de 2023, Cristiano Bonapace, relator.
O veto está em discussão.
Senhor presidente,
com base... Com a palavra, vereador Marcelo Lemos.
Com base no artigo 68, a linha A, eu peço 10 minutos como autor da proposição para me manifestar na tribuna.
Com a palavra, vereador Marcelo Lemos.
Senhor presidente, plenário, colega vereadora Márcia, colega vereadora Zuma, colegas vereadores, primeiro quero registrar aqui o meu maior apreço por essa casa e o meu maior apreço pelo senhor prefeito municipal. Quando exercemos as funções da liderança na democracia representativa, é porque se existiu dentro de um cenário coletivo uma crença que as pessoas que ali colocaram seu nome à disposição iriam sempre optar por aquilo que compreendessem como ser o melhor para a nossa coletividade. Eu não tenho dúvida que todos os colegas, que o senhor prefeito municipal e todos os agentes públicos sempre dão o seu melhor, tentam dar o seu melhor. Assim também eu o faço, sempre buscando dar o melhor individualmente, o esforço, para que nós tenhamos uma sociedade mais justa, uma sociedade moderna, uma sociedade que atente ao desenvolvimento e à figura humana. Existem divergências nos debates. E nada é mais natural do que dentro de um parlamento heterogêneo, com figuras das mais distintas, dentre seus nichos de atuação, seus núcleos pessoais, suas relações interhumanas, tenhamos divergências em algumas crenças, tenhamos divergências em algumas manifestações e tenhamos diferenças em algumas formas de acreditar na política pública. Mas é óbvio que nós temos muito mais convergências do que divergências. E se as nossas divergências são pequenas, as nossas convergências são muito maiores. Também em relação a aquilo que nós compreendemos por inimigos, adversários, debates e embates, agora há pouco foi nos entregue a rosa amarela, através de uma brilhante proposição da vereadora Márcia, em que participaram entidades e pessoas relacionadas à deficiência e nos entregaram a rosa amarela. A rosa amarela significa respeito, alegria e amizade. Ela é uma forma de demonstração de gratidão àquelas pessoas que nós admiramos. Esse é o significado da rosa amarela. Eu também não sabia, pesquisei agora ali. E a rosa amarela nos entregue é uma forma de carinho por parte daqueles que aqui estiveram. Quando a gente pensa nas inimizades que são ocasionadas por causa das divergências de pensamento, não há perspectiva maior do que compreender que os nossos inimigos são os problemas e não as pessoas. Que se temos diferentes visões de mundo, elas não devem servir para nos distanciar, e sim devem servir para nos unir. Já dizia Charles Darwin que
que o que nos torna belos é a miscigenação de corpos, mas o que nos faz sábios é a miscigenação de cérebros. A miscigenação das distintas culturas, das distintas histórias de vida que, no parlamento, enxergam o mundo, cada um a seu modo, e apresentam cada um a seu modo. Também, parafraseando outro cientista, Albert Einstein, quando foi perguntado sobre o que significava burrice, ele disse que burrice é fazer as mesmas coisas esperando resultados diferentes. Essa é a definição de burrice de acordo com Einstein. Burrice é fazer as mesmas coisas esperando resultados diferentes. E nós temos um grave problema no nosso município. Um problema crônico, histórico, estrutural, que é relacionado às filas para atendimento do TFD, atendimento das consultas, das cirurgias, das variadas áreas da saúde. Por isso, nós tanto aqui, os vereadores atentos aos anseios, propõem buscas em relação à saúde, atendimentos, formas, dentro do que concerne a nossa capacidade cognitiva e, ao mesmo tempo, a criatividade humana, para que tenhamos uma busca na solução desses problemas. Eu também proponho, obviamente, uma delas, um mutirão oftalmológico, que foi aprovado aqui nessa casa, tendo em vista que a nossa fila para as consultas oftalmológicas é significativa. Dentro dessa seara, nesse prisma, tive, através da atuação do meu gabinete, através da atuação dos meus assessores, a apresentação da publicação na internet da lista de espera dos pacientes que aguardam por consultas, exames, intervenções cirúrgicas e outros procedimentos, também o atendimento fora domicílio. Projeto que não é novidade. Projeto que não é novidade. Nós temos de um pouco diferente redação, um pouco diferente objeto, mas de semelhante teor, uma lei em vigência no nosso município, no nosso aparato legístico, nosso aparato legislativo, uma lei de autoria do vereador Mano Gás, que é a Lei 4.816 de 2017, que dispõe sobre a divulgação das listagens dos pacientes que aguardam consultas por especialistas, exames e cirurgias na rede pública do município. Lei essa, aprovada por essa casa, com um autógrafo do dia 15 de agosto de 2017. Cada projeto, cada debate suscita questões favoráveis e questões contrárias. É natural. E da minha parte, presidente Juca, tenha certeza que, independente do voto de qualquer um dos colegas, sempre terão o meu respeito. Sempre terão o meu respeito. A minha defesa pela sua palavra, a minha defesa pelo seu voto. Eis a democracia. Posso não concordar com o que dizes, mas defenderei até a morte o direito que tens de dizeres. Voltaire. E mesmo que alguns colegas que já votaram a favor do projeto, que já aprovaram nas comissões de forma unânime o projeto, agora acompanhem o veto do senhor prefeito municipal, seguirão tendo o meu respeito. Cada projeto tem uma intenção. E a intenção, o objeto deste nosso projeto de lei, é, no mínimo, amenizar o sofrimento daqueles que aguardam nas filas. E não só aguardam, como aguardam sem saber em que lugar estão das filas. Tem um clichê que os políticos muito falam, e eu vou repetir, porque às vezes os clichês são necessários. O SUS é de todos. O SUS é o maior sistema de saúde pública do mundo. Vide o caso que ocorre agora de um dos maiores apresentadores da história das telecomunicações brasileiras, que é o Faustão, que está na fila como qualquer outro cidadão. Por quê? Porque o transplante de coração é só o SUS que faz. E nós que temos, quanto tempo foi? Encerrando. E nós que temos a crença na sociedade moderna, na democracia liberal, também temos a crença que a transparência é pilar fundamental desta sociedade moderna. A transparência nada mais é do que a base de tudo. Tudo. E no setor público, ela não só é necessária, ela é vital. Ela é vital. Por isso fica aqui a minha manifestação, com todo o respeito ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, que é um cidadão, tem a sua marca indelével gravada na história do nosso município. Eu acredito no projeto que apresentei. Acredito no voto inicial dos colegas, no que tange a aprovação do projeto da transparência na lista das filas de espera. E o objeto do projeto nada mais é do que tentar amenizar o sofrimento daqueles que sofrem. Como o vereador Egídio dá voz a muitos que não têm voz, nós temos a crença que estamos amenizando o sofrimento daqueles que sofrem. Para encerrar, senhor presidente, uma vez perguntaram ao presidente Getúlio Vargas: presidente Getúlio, o senhor tem muitos inimigos? Muitos, muitos. Mas nenhum que eu não possa transformar num bom amigo. Obrigado.
Deus a palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Zé Clemente.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Eu fui o relator na Comissão de Serviços Municipais do projeto que está sendo discutido. Discutido o veto, nesse momento, do prefeito. Quero dizer que eu, quando conversei lá com a nossa assessoria, eu, num primeiro momento, também tive um entendimento de que nós estaríamos, para deixar de forma bem mais clara, expondo pessoas em relação à colocação dos nomes e deixando essas pessoas vulneráveis até, talvez, por alguma enfermidade que possa possuir. E via que não era razoável fazer isso. E depois, conversando lá, e sempre disse isso, os méritos de pareceres que nós temos está associado a um conjunto de gabinete, e sempre cito aqui, pessoa do professor Leandro, do doutor Guilherme, do colega tenente Mário, que estão comigo ali no gabinete, e nós, que conversamos assuntos que nos interessam, principalmente esses assuntos públicos, como propostas da Câmara de Vereadores. E notamos que o Poder Legislativo tem a aprovação aqui de uma matéria semelhante, não é igual. Por isso, quando nós nos manifestamos ali, em razão da simetria que existia, nós nos manifestamos, sim, favorável. E o parecer foi aprovado na comissão. Mas confesso que eu, num primeiro momento, e tenho uma preocupação, mas eu tenho uma posição, tenho uma preocupação, sim, de que as pessoas possam ficar expostas, tanto em qualquer oportunidade que a gente divulgue nome de pessoas, né, com enfermidades e que possam servir, inclusive, no benefício que ela possa ter, mas também, até mesmo, numa atitude maldosa de qualquer uma outra que possa chegar nesse ponto. Matéria bastante delicada e entendo a preocupação do vereador Marcelo e, como disse aqui, o meu parecer foi nesse sentido aí, de que havia uma matéria semelhante e aprovada aqui no Poder Legislativo. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador José Clemente. Também em contato com a Secretaria de Saúde do município de Uruguaiana, qual já apresentado nessa casa, o GERCOM, que é o Sistema de Gerenciamento de Consulta, já está disponível
nas plataformas digitais, o paciente que aguarda a fila do TFD para marcação de consultas e procedimentos cirúrgicos, ele recebe um login, a sua senha, ele pode acompanhar através desse aplicativo diretamente seus dados pessoais, encaminhamentos, tudo através do sistema do GERCON disponibilizado já nas redes sociais. Com a palavra, vereador Dr. Paulo Klenbing.
Presidente da Casa, colegas vereadores, demais presentes aqui nessa sessão. Achei muito educada a sua manifestação, vereador Marcelo. Realmente, aqui, sim, eu sei, realmente esse tema é um tema controverso. Mas quero salientar aqui que cada um de nós tem o direito de interpretá-lo da sua maneira. E isso o senhor realmente reconheceu ali. Como médico, como cirurgião, eu consigo ver alguma coisa a mais. Não penso que a publicação de listas de cirurgia vão resolver o problema das filas. A solução das filas se faz com dinheiro, com contratação de profissionais, que nem foi feita com oftalmologia. Por outro lado, a quem interessa saber o lugar que está na lista? Ao paciente. E ele tem acesso. Ele tem acesso a isso. Não é cerceada a liberdade. Não. Acabou de ler aqui, através do GERCON, que é um sistema de gerenciamento de consultas a nível estadual, é obrigado a ter. Não que a lista tenha que ser observada, porque existem prioridades, que vai ser o caso do apresentador Faustão. Eu duvido que o Faustão seja o 385 para fazer transplante. Ele vai morrer antes. Tá? Essa fila, ela vai começar a andar e os casos mais urgentes vão ser passados à frente. Tedô? Claro que Tedô.
Para colaborar, em relação ao caso específico do apresentador, ele não é o 385, são 385 pessoas aguardando esse procedimento. Em relação ao GERCON, a manifestação do presidente Juca, para mim e para muita gente é uma novidade. Não tenho dúvida disso. A maioria, inclusive o senhor como médico, ficou sabendo agora pelo vereador Juca. O senhor que atua há muito tempo na área, ficou sabendo nesse exato momento, no mesmo momento que eu fiquei sabendo e que o plenário ficou sabendo. Então, não é tão simples essa questão da divulgação pelo GERCON. Obrigado.
Desculpe, vereador Marcelo, mas eu em nenhum momento disse que fiquei sabendo através da informação do vereador Juca. Eu já conheço o sistema GERCON há pelo menos 2 anos, e eu atendo pelo sistema GERCON. Hoje, aliás, à tarde eu vou... Mas eu entendo que medicina não é o seu forte. Isso. Bom, o que eu quero chamar a atenção é que o problema das cirurgias não é especificamente um problema de Uruguaiana. A Uruguaiana, inclusive, alguma especialidade está muito à frente de outros lugares. Em compensação, em outros lugares está atrás. Por exemplo, neurocirurgia. Na neurocirurgia, nós tínhamos 3 neurocirurgiões. Um está se aposentando, um foi para Santa Maria, passou no concurso, e o outro continua operando aqui. Isso é uma coisa absolutamente natural. Não se trata de não querer atender. Né? Existem especialidades que estão cada vez diminuindo mais os especialistas. No caso de pediatria, que não é uma especialidade cirúrgica, não se formam mais pediatras. Não se formam por outros motivos. Então, assim, o que eu quero salientar é que a transparência, nesse caso, para mim, é uma redundância. Tá? Para mim, é uma situação que vai expor pessoas que não gostariam. Ou o senhor gostaria, presidente, que fosse revelada a cirurgia que o senhor vai fazer? E muito facilmente se identificaria o diagnóstico. E o diagnóstico é um segredo médico. O diagnóstico é um segredo médico. Então, o SUS vai começar, inclusive, agora a custear essas cirurgias de mudança de sexo. Mas, de qualquer forma, eu acho que o nosso plenário é feito para isso, é para discutir. E eu sou absolutamente a favor que as pessoas tenham opiniões diferentes e que discutam, porque a solução ela vem disso aí, vem da discussão. Mas não acho, vereador Marcelo, uma coisa horrorosa, não acho uma perseguição, não querer revelar ou preservar a identidade das pessoas que estão na lista. Eu, por exemplo, faço videoartroscopia de joelho, faço há quase 30 anos em Uruguaiana. Né? E existe uma lista hoje de 50 e poucas pessoas esperando para serem operadas. Né? E toda semana, nas terças-feiras à tarde, entram mais 5, 6, 7 na lista. Né? E as pessoas perguntam, doutor, em que lugar eu estou na lista? Eu não tenho domínio da lista. Não sou eu que marca a cirurgia. Quem marca a cirurgia é o sistema GERCOM. Tá? Eu simplesmente apronto toda a documentação, encaminho uma guia para autorizar a cirurgia, e a partir daí eu me encontro com o paciente no dia da cirurgia e no pós-operatório. Então, eu não penso que tenha essa relevância, né, saber em que lugar o nosso presidente está na lista para cirurgia. Né? Então, o que vai resolver isso aí, na realidade, gente, é dinheiro. Tá? Dinheiro é gestão. Tá? Gestão. Gestão significa otimizar, né, o consumo do dinheiro. E esses dias eu estive falando aqui com o pessoal na prestação de contas da Secretaria de Saúde que nós estamos enxugando gelo. E não é aqui em Uruguaiana. Em tudo que é lugar nós estamos enxugando gelo. Porque o SUS nunca vai pagar o preço de hotelaria que se gasta num hospital. Nunca vai pagar integralmente o custo de um exame. Nunca, a gente sempre vai estar correndo atrás. E o nosso hospital aqui é um hospital dependente do SUS. Nós temos muito poucos pacientes de governo e muito poucos pacientes particulares. Então, o que vai resolver, na realidade, não é expor a lista. Tá? Não é expor a lista, quer dizer, expor pessoas. Né? É, sim, gestão. Vamos nos preocupar em trazer verba, trazer dinheiro, porque saúde se faz com dinheiro. Eu brinco e digo, futebol, carnaval e saúde só com dinheiro. Muito obrigado.
Com a palavra, a vereadora Márcia Fumagalli.
Hoje nós tivemos aqui uma apresentação brilhante, né, sobre os direitos das pessoas com deficiência. E aí também me chama a atenção... na fala do doutor vereador Paulo Kleinubin, também a questão de expor as pessoas. E eu confesso que eu soube agora da lista do GERCOM, né, que administra a questão das filas para quem está aguardando procedimentos, que a pessoa recebe ali uma senha para acesso, então aquela pessoa que é interessada, que é um paciente, ele vai poder acompanhar o seu caso. Né? Porque eu tenho uma preocupação em colocar o nome das pessoas, expor a sua situação de saúde. Primeiro, porque a situação de saúde da pessoa ela é sigilosa, ela é de interesse da própria pessoa. Né? Inclusive, nós temos uma lei que dá para acompanhar no site do Senado, aqui a publicação, que é a Lei 14.289, de 2022, ela proíbe a divulgação por agentes públicos ou privados de informações que permitam a identificação dessas pessoas. Então, tem pessoas com doenças como, ou situações de vida como rancenias e tuberculose, entre outras, que elas não querem ter a sua condição de saúde exposta, né, numa lista pública. E aqui eu trago um exemplo. Eu hoje estou usando o cordão de girassol, que é um cordão cuja lei foi aprovada, sancionada mês passado, para as pessoas com transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Eu estou usando o cordão de girassol para chamar a atenção das pessoas para que existe, sim, esse transtorno e que ele tem direitos, né? E eu estou usando o cordão para divulgar a lei, divulgar que as pessoas conheçam. Quem tem TDAH pode usar um caixa prioritário, entre outros direitos, mas tem que estar com o cordão e com o laudo médico junto para poder comprovar. Assim como eu exponho com orgulho esse cordão e quero que as pessoas conheçam mais sobre o cordão de girassol, tem pessoas com essa deficiência que não querem se expor. Já me perguntaram se seria obrigatório o uso. Né? Conheço pessoas que não querem que a sua condição de TDAH seja revelada. Então, a gente tem que respeitar, sim, as pessoas, a dignidade das pessoas. Sabemos que existe ainda muito preconceito, existe. Né? Isso foi tratado aqui, pessoas com deficiência falaram que muitas vezes a escola nega uma matrícula quando percebe que a criança tem TEA ou que a criança tem síndrome de Down, porque é mais fácil não ter que providenciar o cuidado com esses alunos, esse acompanhamento integral. Então, nega a vaga. Isso foi dito aqui por um dos advogados que nos brindou com a sua palestra. Então, a questão do preconceito ainda é muito forte. E muitas vezes a pessoa não quer ter a sua situação médica, a sua condição de vida exposta. E como eu fiquei sabendo nesse momento, essa informação do GERCOM, eu acho que é o caminho. Porque aí o paciente recebe uma senha e ele vai acompanhar a sua situação de vida. Qual é a ordem que a pessoa está e conforme e o quanto ela vai avançando, sem ter que estar acompanhando a vida dos outros. Né? Então, isso é uma preocupação que eu fiquei, a questão de expor a pessoa, tanto é que o sigilo médico ele é garantido ao paciente, né? O próprio médico não pode revelar a situação do seu paciente, os prontuários médicos. Então, só gostaria de deixar registrado aqui essa preocupação com a questão de expor as pessoas numa lista pública.
Vereadora Márcia Fumagalli.
Peço a palavra...
Com a palavra, o vereador Cristiano Bonapace.
Não, é só para passar meu tempo ao colega vereador Marcelo.
Muito obrigado, vereador Cristiano. Agradeço muito a sua galhardia de me ceder o tempo. Meu espaço já utilizei. Só algumas colaborações em relação aos colegas. O vereador Cleno Bin, inclusive, um esclarecimento em relação às suas falas. O artigo 2º... do referido projeto de lei, projeto de lei 19, ele é muito claro. A divulgação das listagens disponibilizadas, a divulgação das informações de que trata esta lei, deve observar o direito à privacidade do paciente, que poderá ser identificado pelo número do Cartão Nacional de Saúde. É muito claro. Não é uma questão de divulgar o nome das pessoas. Tá? Esse é um esclarecimento que é necessário. Até eu não me preocupei com essa questão, porque como o projeto foi aprovado nas comissões e depois teve o veto, eu compreendi que os gabinetes já estavam bem a par do que apresenta o projeto. Também em relação à questão do GERCOM, na lista do GERCOM, ela se refere apenas ao TFD, e somente ao TFD, não se refere a outras questões, e não tem a posição do paciente na fila de espera. É um outro formato. É óbvio, querido colega vereador Cleno Bin, embora eu, por vezes, me jacte, me compreenda como autossuficiente, é óbvio que eu não tenho em absoluto a pretensão de resolver os problemas das filas de espera em Goiânia. Seria uma ousadia imensa da minha parte. Seria uma irresponsabilidade eu falar isso com quem quer que seja. É óbvio que o referido projeto não vai solucionar. É óbvio que eu não tenho essa pretensão. Mas isso é lógico, é matemático. Mas a perspectiva da possibilidade de um acompanhamento por parte daquele paciente, por parte daquela família, no que tange o seu atendimento, retomando a discussão em relação à transparência, como pilar vital da nossa sociedade, essa compreensão que é válida. Eu concordo com a preocupação dos colegas, tanto que o projeto a explana. Repetindo, a divulgação das informações de que trata esta lei deve observar o direito à privacidade do paciente, que poderá ser identificado pelo Cartão Nacional de Saúde, o CNS. Eu não acredito que alguém saiba o número do Cartão de Saúde de outra pessoa, eu não sei nem do meu, ou alguém aqui sabe do seu próprio. Então, essa é uma preocupação que o projeto já acomoda. O arcabouço legal do projeto já acomoda essa preocupação. E também a própria Constituição Federal e outros itens, a lei geral dos dados e tantos outros itens. Não é esse o intuito. E o intuito também, claro que num sonho, numa utopia, se resolver a lista de espera dos pacientes, quem não quer resolver isso? Quem não quer resolver isso? Mas é que nem o jogador de futebol quer fazer gol no final da Copa do Mundo, é um, dois que vão fazer, não são todos. A gente não vai conseguir solucionar com um projeto de lei da fila, a lista de espera. Isso é... Mas é uma questão que ameniza. É a história do passarinho. A chuva na floresta, o passarinho foi lá, pegou água. O fogo na floresta, o passarinho foi lá, pegou água e jogou. E diz o cara, olha, tu não vai resolver o problema da queimada na floresta, não, mas eu vou fazer a minha parte. Obrigado.
Vereador Marcelo Lemos, coloque em votação. Solicito aos senhores vereadores que realizem a votação no painel eletrônico. Voto sim, ele é favorável ao veto. Voto não, contrário ao veto. A votação está encerrada. Com 8 votos sim e uma ausência, um não, desculpa, um voto não, 8 sim e um não, e uma ausência, o veto está aprovado. Votação em regime de urgência urgentíssima. Solicito à secretária que faça a leitura da justificativa do PL 132.
Justificativa. Encaminho a apreciação desse egrégio Poder Legislativo o incluso do projeto de lei 132 de 2023, que altera dispositivos da lei 5.459 de 19 de outubro de 2022, que dispõe sobre a expedição do alvará sanitário, as taxas de fiscalização sanitária e com e comina penas para as infrações. Dentre as alterações e adequações apresentadas no presente projeto, destaca-se a fixação para 31 de março de cada ano, a data base para o pagamento da taxa de alvará sanitário, acrescentando ainda ao texto legal a possibilidade de taxa deste alvará ser expedido com valor proporcional ao início das respectivas atividades. Com a criação deste dispositivo, estarão resolvidas as dificuldades que a equipe de profissionais do sistema GovBR Governança Brasil tem em gerar os boletos para pagamento de taxas de alvará sanitário, pois a legislação atual não dispõe sobre o tema. Fica também resolvido a questão da geração de taxa de alvará proporcional, sem provocar efeitos aos demais dispositivos da tal legislação. No que se refere ao parágrafo 3º do artigo 2º, a alteração decorre de necessidade de se acrescentar o dispositivo de que as taxas de licença para transporte somente serão emitidas quando a licença requerida pelo contribuinte se tratar de licença temporária. Neste mesmo parágrafo, houve redução no valor da taxa para emissão da licença de transporte, usando como critério reajuste anual automático da unidade de licença de transporte, usando como critério o reajuste anual automático da unidade de referência municipal, URM, utilizada como índice de cálculo oficial no município, ainda com referência à exclusão da então alínea C do parágrafo 4º, que impõe, uma vez que a Secretaria Municipal de Desenvolvimento se mude, registre a baixa do estabelecimento sem necessidade do encaminhamento no processo para o setor de vigilância sanitária da Secretaria Municipal SMS. Vale igualmente ressaltar que o Poder Executivo vai regulamentar a matéria, o objetivo da lei, em até 30 dias após a sua publicação, com amparo no que preceitua a linha A do inciso 1 do artigo 30 da Lei Orgânica do Município, LOM, Contudo, o texto principal da legislação permanece, inclusive os anexos, com as tabelas de risco e suas respectivas CNAE, Classificação Nacional das Atividades Econômicas, bem como mantém as taxas de referências e exames, vistorias, análise e aprovação de projeto arquitetônico, alvará inicial, inclusive vistoria prévia, renovação anual, vistos em documentos e licenças, bem como as punições e os respectivos valores, as infrações sanitárias fixados na unidade de referência municipal, URM. Por todo o exposto, e confiante na devida atenção das vossas excelências e demais pares, solicito seja a matéria apreciada em regime de urgência urgentíssima, nos termos do artigo 82 da Lei Orgânica do Município e concomitante com o artigo 121 do regime interno dessa Casa, considerando a importância e relevância de imediata adequação da legislação tributária no município, reiterando nesta oportunidade protesto de distinta consideração e apreço, Prefeito Municipal Rony Peterson Culpo Melo.
O regime está em discussão. Coloque em votação. Senhores vereadores, que realizem a votação no painel eletrônico. Votação encerrada. Com 8 votos sim e 2 ausências, o regime de urgência urgentíssima do projeto de lei 132 está aprovado. Passo condição dos trabalhos ao vereador Padovan, vice-presidente da mesa, para me retirar, que preciso assinar os documentos.
Assumo a condição dos trabalhos. Solicito a nossa secretária, vereadora Zuma Cinello, que dê continuidade, então, à pauta das matérias. Projeto de lei número 42.
Comissão de Justiça e Redação, parecer. Chega a essa Comissão de Constituição, Justiça e Redação o projeto de lei de proposição do vereador Clemente, que altera e acrescenta dispositivo da Lei Municipal número 2.481, de 23 de agosto de 1194. Que autoriza o Poder Executivo Municipal a criar o Fundo Municipal de Desportos. Posteriormente, foi apresentada a emenda modificativa de 14 de 2023, a fim de corrigir a redação do projeto de lei em apreço. Analisamos o tema sob o ponto de vista legal, entende-se que o projeto em análise possui adequação constitucional, bem como merece acolhimento à emenda modificativa proposta. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada e acolhida, a emenda modificativa apresentada é o presente parecer para opinar pela viabilidade jurídica do projeto de lei, sendo favorável à sua tramitação. Sala das Comissões, em 3 de julho de 2023, vereador relator Paulo Cleno Bing e demais votos de acordo. Comissão de Finanças e Orçamento, relatório. Chega esta Comissão de Finanças e Orçamento para análise do projeto de lei 042 de 2023, protocolado sobre o número 442 de 2023, de autoria do vereador José Clemente, que altera e acrescenta dispositivos da Lei Municipal 2.481, de 23 de agosto de 1194. Não sei se tem algum erro.
Aqui. Desculpa, vereadora, interrupção, presidente. É preciso que retifique que é 1994.
1994. Muito bem, então vamos retificar aqui.
Fica registrado, então, para fazer a retificação.
Ok. De autoria do Poder Executivo Municipal, que cria o Fundo Municipal de Desportos. Parecer, de acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, em combinação com o artigo 44 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição, que concorra para aumentar ou diminuir a receita ou despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Nesse sentido, analisamos o presente projeto, bem como a emenda modificativa 14 de 2023, protocolo 00479 de 2023 e a emenda modificativa 15 de 2023, protocolo 00481 de 2023, ambas de autoria do vereador José Clemente. Na apreciação deste relator, sob o ponto de vista orçamentário, entendemos que as matérias em questões possuem adequação financeira no tocante à legislação municipal. Ante o exposto, no juízo da avaliação técnica deste relator, de acordo com as atribuições desta comissão, as formalidades foram cumpridas e, mediante análise capciosa no tocante à sua legalidade orçamentária de documentação apresentada e acolhidas as emendas modificativas, o presente parecer é favorável à sua tramitação. Sala das comissões, em 14 de agosto de 2023, vereador, relator Bispo Padovan, bancada dos republicanos e demais votos de acordo. Comissão de Serviços Municipais, Saúde e Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Parecer. Chega esta Comissão de Serviços Municipais, Saúde e Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul, o projeto de lei de proposição do vereador José Clemente da Silva Correia, que altera e acrescenta dispositivos na Lei Municipal número 2.481, de 23 de agosto de 1994, de autoria do Poder Executivo Municipal, que cria o Fundo Municipal de Desportos. O presente projeto versa acerca do Fundo Municipal de Desportos em Uruguaiana, com objetivo, contexto legal, contempla a possibilidade de investimentos e espaços desportivos nos bairros e no interior do município, fomente e incentive o futebol amador, o esporte comunitário, principalmente amplia a possibilidade de investimentos, apoio e fomento a projetos sociais de promoção do esporte em Uruguaiana, em especial aqueles voltados às crianças ou jovens em nossa cidade. Além disso, atualiza a legislação para que exista a possibilidade de recebimento de recursos públicos e doações de pessoas jurídicas de direito público e privado, considerando os motivos supramencionados, se entende a proposição plenamente adequada sob o ponto de vista cabível a esta comissão. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada, bem como das emendas anexadas, constatamos que, de acordo com as atribuições desta Comissão de Serviços Municipais, o parecer técnico é favorável à aprovação desse projeto de lei. Sala das Comissões, em 15 de agosto de 2023, vereador, relator Antônio Egídio Rufino de Carvalho e demais votos de acordo. Feito a leitura, senhor presidente.
O projeto está em discussão. Informo que o PL 42 retorna na próxima reunião em segunda discussão e votação. Solicito à nossa secretária, vereadora Zuma Sinello, que faça a leitura das matérias do expediente.
Serão encaminhadas comissões técnicas da Casa em regime de urgência. Projeto de Lei 129, Protocolo 1607 de 2023. Poder Executivo autoriza abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 345,08. Projeto de Lei 133, Protocolo 1665 de 2023. Poder Executivo autoriza abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 183.128,96.
Correspondências recebidas de diversas.
E-mail 45, Protocolo 1633 de 2023. A Jorges encaminha o ofício 129, relativo à empresa BRK Ambiental Uruguaiana, em atenção ao processo CI AGERGS 00702-39.00/22/6. E-mail 46, protocolo 1634 de 2023. DENIT, Superintendência, encaminha ofício número 15.243.3, em atenção ao ofício 803/2022. E-mail 47, protocolo 1635 de 2023. Polícia Civil, Rio Grande do Sul, Gabinete do Chefe de Polícia, encaminha ofícios 1018 e 1010. Em resposta aos ofícios 679 e 789 de 2023, moções 251 e 237 do vereador Clemente. E-mail 48, protocolo 1633 de 2023, Polícia Civil Rio Grande do Sul, Gabinete do Chefe de Polícia, encaminha o ofício 1019, em resposta ao ofício 946 de 2023, moção 317 do vereador Clemente. E-mail 49, protocolo 1637 de 2023, Polícia Civil, Rio Grande do Sul, Gabinete de Chefe de Polícia, encaminha ofício 1020, em resposta aos ofícios 947 de 2023, moção 317 do vereador Clemente. E-mail número 50, protocolo 978 de 2023, Polícia Civil, Rio Grande do Sul, Gabinete do Chefe de Polícia, encaminha ofício 1007, em resposta aos ofícios 195 de 2023, moção 54 do vereador Clemente Correia. E-mail 51, protocolo 1639 de 2023, Caixa Econômica informa contrato de repasse 917.890 de 2021, Operação Crédito de Recursos Financeiros, Orçamento Geral da União, no valor de R$ 348.471,20, pavimentação Avenida Setembrino de Carvalho.
Passamos ao período das comunicações.
Correspondências expedidas ao Executivo. Expedidos ofícios 653 a 673 de 2023 e autógrafos 69 e 70. Correspondências expedidas a diversos. Expedidos ofícios número 1278 a 1306 de 2023.
Agora sim. Obrigado, vereadora. Passamos então ao período das comunicações. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, declaramos encerrada a 50ª reunião ordinária deste ano de 2023. Tenha todos uma ótima tarde de terça-feira. Que Deus abençoe o nosso Uruguaiana.